Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos receber a Arcelina Helena, que é uma escritora e foi jornalista e professora na UNB, não é isso?
Exatamente, professora e jornalista.
Então conta um pouquinho aí da sua trajetória, especialmente desse seu projeto aí de viajar e escrever.
Quando eu me aposentei na UNB, em 1995, a gente aposenta, mas continua gostando de fazer o que a gente sempre fez, escrever, né? Então, eu já tinha escrito alguns livros, pesquisa sobre trabalhadores, já tinha feito a crônica do salário mínimo, onde eu fui viver com salário mínimo, esse livro fez muito sucesso. E eu resolvi fazer um projeto, já que eu fui morar numa cidadezinha pequena, Goiás Velho, em Goiás. Então, eu fiz um projeto de escrever 5 livros durante 500 dias, passando pelos 5 continentes. E esse projeto eu já fiz até o 4º livro. Esse 5º livro é o último continente que me falta. E eu escolhi a China para ser o palco dessa minha aventura.
Certo, então a China vai se representar, no caso aqui, a Ásia.
Eu tinha que fazer alguma escolha. A Ásia é muito grande, diversificada e difícil para nós do Ocidente. E eu tive uma série de coincidências na minha vida que me levaram a escolher a China. A primeira é que quando eu estive na Ásia, em 1974, 75, eu não consegui entrar na China. Eu fiz Tailândia, Índia, Nepal. Por mais que eu insistisse em todas as fronteiras que eu tentei, não consegui entrar. Então, agora que a China está abrindo suas portas para todo mundo, eu falei, agora chegou a minha hora.
Certo. Então, é a sua primeira vez na China?
Perfeitamente. A primeira vez na China, que foi outra bela coincidência, é que eu fui convidada para participar de um fórum internacional sobre o desenvolvimento do Tibete. E, então, eu aceitei imediatamente o convite do governo chinês. E agora, justamente, eu estou voltando hoje para o Brasil, depois de ter passado 6 dias em Lhasa e mais 4 dias aqui em Beijing. Na ida e na volta, eu parei 2, 3 dias aqui em Beijing.
E conta sobre esse fórum, como que foi e como que foi a sua experiência em Lhasa.
Olha, a gente tem muito mito e muito desejo de conhecer o Tibete, por ser o telhado do mundo, por ter uma cultura milenar, né? E ter passado, nos tempos modernos, uma história muito grande de transformação. Então, quando eu recebi esse convite para o Tibete, eu falei, meu Deus, isso é um presente dos céus. Aceitei imediatamente. Tive que correr atrás de passaporte, de visto de saída, mas consegui fazer e fui para o Tibete. Então, a gente veio para cá sabendo apenas o título do programa, que era um fórum internacional sobre o desenvolvimento do Tibete. Daí, a cada dia, a gente tinha uma surpresa. Primeiro, eu não sabia que nós éramos 64 pessoas escolhidas em 36 países para vir para o Tibete. Eu não sabia disso. Eu fiquei encantada, né? Ter uma conferência internacional com o mesmo objetivo é extremamente rico, né? E essa convivência foi muito amistosa. Depois você chega em Lhasa, você encontra quase que uma maquete pronta para as pessoas irem morar lá. Quer dizer, é uma quantidade enorme de prédios, ainda vazios, né? Uma arquitetura belíssima, moderna, estradas maravilhosas, túneis que antigamente para ir para o aeroporto de Lhasa e voltar demorava 5 horas, segundo me disse o motorista. E a gente fez 1h30. Porque eles, em vez de ir contornando os morros, quer dizer, aqueles picos altíssimos lá, a 5 mil metros de altitude, eles foram fazendo túneis, Tem um túnel lá de 3 mil quilômetros, não, 3 quilômetros de túnel. Quer dizer, tudo isso me impressionou muito, inclusive porque no meu país, no nosso país, né, o Brasil, primeiro o trânsito fica impossível para o governo tomar a iniciativa de fazer uma outra estrada. Lá em Lhasa, as estradas estão feitas esperando os carros chegarem. Nós éramos os grupos, eram 14 grupos em 14 micro-ônibus com guias para nos explicar o caminho todo. E esses grupos andavam como trem, um atrás do outro, e a gente não encontrava mais ninguém na estrada. Fantástico.
E agora eu queria saber sobre as suas impressões sobre a tradição do Tibete, né? A gente falou aqui sobre as modernidades e tudo mais, o desenvolvimento. Como que você sentiu a cultura tradicional tibetana?
Bom, eu achei ela extremamente bela a partir das pessoas, que são muito simpáticas, muito acolhedoras, extremamente sorridentes. Elas não deixam você ter resposta. Se você não tem, se ela não tem a resposta, ela sai correndo atrás de outro que tem a resposta e te traz a resposta. Bonitas, lindos, lindas, roupas maravilhosas. E o que mais me impressionou foi a continuidade da espiritualidade budista dentro do Tibete. Visitamos vários museus, todos eles muito bem cuidados e lotado de gente simples que, na minha impressão, para elas nada mudou. Elas continuam rezando do jeito que sempre rezaram, botando incenso do jeito que sempre puseram, repetindo seus mantras como sempre fizeram. Então, isso me deixou encantada. Sem falar das danças que nós tivemos, de um super espetáculo que eu nunca imaginei na vida que pudesse existir. Menina, que coisa fantástica!
Você lembra da história aqui para dividir com a gente?
Bom, para começar, a gente não sabia de nada. Ninguém dizia nada, era aquele mistério. Hoje tem teatro. Querem ir? Querem. Depois todo mundo topou. Não foi explicado muito bem que seria mais ou menos ao ar livre, muito menos que o cenário seriam as próprias montanhas do Tibete. Olha, pelo meu cálculo, o cenário tinha no mínimo 500 metros, meio quilômetro de cenário. As montanhas lá, e segundo me informaram, mais ou menos uns 1.000 artistas, 800 a 1.000 artistas. Uma iluminação seria uma coisa, entende? Para fazer durante as Olimpíadas do Brasil. Acho que não vão conseguir fazer nada semelhante lá na nossa Olimpíada.
Acho que não.
Você está virando chinesa, hein, menina?
É bom eles pagarem as contas primeiro.
Mas, olha, eu não... Porque no Brasil, um espetáculo como esse era para durar 10 anos, o ingresso era para ser caríssimo e era para dar muito lucro para alguém. Esse espetáculo tinha 300 lugares no máximo. No Brasil, seria espetáculo para o Maracanã, para um estádio enorme. Bom, tinha 300 lugares. Nossa, nós todos fomos convidados. Só de prejuízo ali teria pelo menos 70 pessoas. E, no entanto, eles estão repetindo isso já vai fazer 2 anos. A história é muito linda. Quer dizer, a gente foi toda em chinês, obviamente. Tinha 2 telas, uma de cada lado. Mas você ficava doido, porque você queria olhar para a tela, mas você queria olhar para as pessoas dançando, você queria olhar para a tela, você queria ver os cavalos entrando em cena, você queria olhar para a tela para ver a tradução do texto. E tinha cachorro, e tinha vaca, e tinha... Tudo no tablado. As roupas maravilhosas, dança, uma orquestra completa. Imagina o custo de uma coisa dessa?
É por isso que a China leva muito a sério a questão de patrimônio imaterial, cultural, enfim. Tem muitas e muitas obras e locais e objetos inscritos em patrimônio cultural e material. Porque eles levam a sério isso, então, acho que...
Graças a Deus que levam a sério.
E agora vamos aqui para o seu projeto, né? Você comentou aí, 90 dias pela China, é isso? Conta tudo.
Não, com os 10 que for essa viagem para o Tibete, na verdade, o subtítulo do livro que eu vou escrever vai ser 100 dias na China.
Faz mais sentido com os múltiplos de 5.
É.
5 anos, 5, né?
Pois é. E tem também muito 5 na história. Porque quando eu fui morar em Goiás, no começo desse século, o Brasil comemorava seus 500 anos. E a Igreja Católica, dominante do Brasil, comemorava o Ano Santo, que é o ano jubilar. A cada 50 anos tem um Ano Santo. E convidava as pessoas a peregrinarem nos lugares santos. Para mim, não tem lugar mais santo do que aquele lugar onde o ser humano precisa de ajuda, onde o ser humano sofre, onde o ser humano não consegue viver a plenitude da sua vida. Então, eu fiz um projeto de 500 dias de peregrinação, passando nos 5 continentes, para escrever 5 livros voltados para a questão que eu vou tocar aqui na China, que vai ser a harmonia. A harmonia como um meio de vivermos em paz nesse planeta Terra, respeitando as diferenças de cada um. Então, eu já escrevi um livro sobre as três Américas, América Latina, Central e do Norte, que se chamou Sinais de Esperança. Depois, eu já escrevi um livro sobre África, que chama Perdão África. E em função das quantidades de maldades que a gente fez durante 300 anos de escravidão. Escravidão vindo da África, né? E depois eu escrevi sobre os mosteiros ecumênicos da Europa e tratei também da questão dos palestinos, Israel e o Líbano, que está ali próximo. Bom, e faltava a Ásia. Então, chegou a vez da Ásia e eu escolhi a China, onde eu vou fazer, totalizando 100 dias de viagem. Isso daí, a viagem para o Tibete foi absolutamente inesperada e eu agora vou fazer 90 dias pela China, nos lugares onde as pessoas quiserem me acolher. E eu vou estar aceitando o acolhimento e vou tentar sentir, eu escrevo sempre na primeira pessoa, né? É o que nós chamamos de jornalismo literário, né? E eu acredito muito nesse livro.
E você tem alguma ideia dos lugares que você tem vontade? Você comentou que vai esperar ser acolhida, mas dentro das suas expectativas, tem algum lugar em especial na China que te chama a atenção?
Bom, por causa dessa ideia da harmonia, eu vou para Khufu, que é a cidade de Confúcio. Por causa da facilidade que eu tive de encontrar, sou da religião cristã, e na China a gente tem uma certa dificuldade de entrar em contato com na China continental. Então, eu vou para Macau e Hong Kong, mas vou ficar pouco tempo lá. Daí eu tive também um convite de uma professora de mandarim lá na Universidade de Brasília, porque eu tive a ousadia dessa altura da vida e aprender mandarim, né? Não aprendi mandarim, mas consegui contar até 10, ni hao e outras cositas. E então lá conheci uma ótima professora, Fan, que vai me receber na casa dela 20 dias. Em Khufu eu vou ficar em albergue da juventude.
Melhor maneira de sentir o lugar.
Pois é, e assim vai, as coisas que forem surgindo eu vou organizando.
Ótimo, Hong Kong é um bom lugar para pensar a harmonia. Muita gente junta e funciona, então provavelmente deve ter uma harmonia.
Mas mais do que você ter harmonia num território que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só... A maior parte dos chineses não acredita em Deus, né? Ou, enfim, não tem religião. Mas eu acho que Deus tem um carinho especial pela China.
Infelizmente, nosso tempo hoje acabou. Semana que vem você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com a escritora e jornalista Arcelina Helena. Você não pode perder. O Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.